Para alguém nos ter de se levar também, não tem muito problema, e por isso mesmo, palavra para os senhores que têm para dizer algo bem.
Sim, senhor, muito obrigado por nos terem concedido esta audiência. Eu começaria por transmitir algumas breves impressões sobre o que é a Microline. Em 1996, quando o Governo decidiu repartir em três empresas a cirurgia nacional e encerrar a via integrada de produção de aço, essa via integrada de produção de aço foi adscrita à cirurgia nacional, a empresa de serviços S.A. Foi então criado um conjunto de condições para diminuir o impacto social do encerramento, nomeadamente foram definidos alguns setores que poderiam ser externalizados e foi criado um programa de apoio para a criação de emprego por parte dos trabalhadores da cirurgia, comissão de empresas. Em 1999, o Governo decidiu efetivar, de facto, o encerramento da cirurgia nacional em empresa de serviços e eu, nessa altura, optei por propor à administração da cirurgia nacional em empresa de serviços a aquisição do Forno da Cal, que era um dos setores a externalizar. Apresentei um projeto, esse projeto foi aprovado pela administração e pelo Governo e eu, em final de 99, comprei o Forno da Cal à cirurgia nacional. Em 2000, formei uma empresa em conjunto com um amigo para institucionalizar a operacionalidade do Forno da Cal e durante 2000, uma parte de 2001, estivemos a trabalhar fundamentalmente para a Cirurgia Nacional Empresa de Serviços, que veio a encerrar em março de 2001, altura em que aproveitámos para modernizar um bocadinho o Forno da Cal, já que o Forno da Cal datava de 1960, portanto uma instalação bastante antiga. Enfim, em 2002 arrancámos para o mercado e começámos, de facto, a trabalhar com algum sucesso. Em 2004 verificámos que era necessário, efetivamente, aumentar a capacidade de produção. Começámos, o meu sócio na altura não estava muito interessado em investir em indústria. A Microline foi uma empresa que sempre teve um conjunto de pessoas, um quadro muito pequeno, portanto, éramos sete, no sentido de tentarmos racionalizar e rentabilizar a exploração de uma instalação de 1960, portanto muito antiga, já com problemas tecnológicos bastante acentuados, e embora a tivéssemos modernizado e automatizado, continuava a ser antiga, portanto justificava-se fazer um projeto novo. Entretanto, de facto, em 2006, uma empresa catalã chegou a acordo com o meu sócio no sentido de comprar a cota e comprou a cota do meu sócio, portanto passámos a ser, digamos, uma empresa com capitais também espanhóis. Em 2009 surgiu o registro dos produtos químicos, portanto foi formada a Agência Europeia de Produtos Químicos e foi efetivamente necessário proceder ao registro dos nossos produtos, que no fundo são três produtos: cal viva, cal dolomítica e cal hidratada. A Agência Europeia de Produtos Químicos criou um sistema informático para fazer o registro, que era de tal maneira complicado que eu não consegui entrar nesse sistema, mas a empresa dos meus sócios, como em Espanha, pá, o setor da cal é bastante, bastante grande, tem alguma dimensão, formou os técnicos das várias empresas para fazerem esses registros e a diretora de qualidade da empresa da Cales de Pax, que são os meus sócios, recebeu essa formação e fez o registro da Microline. E no registro, sistema informático, que vai pedindo alguns elementos, a Microlime foi considerada uma microempresa e a Calais de Pax foi considerada uma pequena empresa. E assim fizemos o registro e a Microlime pagou qualquer coisa como 2.300 euros por cada produto, o que achámos para uma exorbitância para fazer um registro. Até porque tivemos antes que pagar, embora em consórcio, toda a indústria local, o estudo da ficha de dados de segurança, que, sendo a Cal um produto relativamente simples, custou qualquer coisa como 1,5 milhão de euros. Que, enfim, custeado pela indústria toda, com um critério razoável, que foi o critério da tonelagem produzida, custou-nos qualquer coisa com 1.300 euros. Nós somos uma pequena empresa e, portanto, pá, não fomos muito afetados por esses custos. O registro foi muito mais caro, então, são três produtos a 2.300 euros, com quase 7.500 euros, que achámos uma exorbitância. Acontece que, o ano passado, a Agência Europeia de Produtos Químicos fez uma auditoria ao dimensionamento das empresas e chegou à conclusão que nós não éramos uma microempresa, mas éramos uma grande empresa. E, como tal, teríamos que pagar qualquer coisa por cada produto, qualquer coisa como 24 mil euros por produto, mais os encargos administrativos, que serão qualquer coisa como 20 mil euros, números redondos, 100 mil euros, único e exclusivamente para fazer o registro. E isto porquê? Porque a legislação que está por trás da criação da Agência Europeia de Produtos Químicos estabelece as taxas de acordo com um determinado regulamento, que já está na vossa posse, e esse regulamento utiliza duas coisas que, contra nós, estão perfeitamente erradas. Primeiro, que o registro é pago de acordo com a dimensão das empresas e não com a quantidade de produtos que a empresa produz ou comercializa. Isto quer dizer que uma empresa, mesmo que seja grande, que produza o limiar mínimo, que são as 1.000 toneladas, tem que pagar a mesma taxa que uma empresa grande que produza 100 mil toneladas. Exatamente a mesma coisa. E, por outro lado, utiliza para dimensionar as empresas uma recomendação que foi criada no âmbito da atribuição de subsídios comunitários e fundos comunitários. E, portanto, cria determinadas condições para evitar que empresas, mesmo pequenas, que tenham sócios com alguma dimensão, tenham acesso fácil a fundos comunitários. Quando se aplica uma recomendação destas para pagamento de impostos, isto sai um perfeito disparate. Porquê? Porque se soma aos resultados da Microlime, que é uma pequena empresa, os 100% dos resultados dos sócios e 100% dos resultados dos sócios, e ainda por cima a Agência Europeia de Produtos Químicos utiliza um critério um bocadinho alargado da interpretação da recomendação e vai buscar os sócios dos sócios dos sócios dos sócios. Portanto, somando aquilo tudo, resulta que o ano, digamos, de referência do registro, que é 2009, a Microlime faturou 1.700.000 euros, passou a faturar mais de 50 milhões e é considerada uma grande empresa, tendo de pagar qualquer coisa como 100 mil euros, que é praticamente 100% do resultado. Portanto, isto não faz rigorosamente sentido nenhum e, nesse sentido, enfim, apelávamos para que a Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus interpelasse a Agência Europeia de Produtos Químicos e a Comissão Europeia no sentido de fazer ver que, de facto, este tipo de construção jurídica não faz o mínimo sentido e que, além disso, a interpretação que se faz da regulamentação deve ser uma interpretação justa e não uma interpretação alargada no sentido de absorver, digamos, o maior número de fundos possíveis. A Microlime é uma empresa muito pequena, este tipo de taxa põe quase em causa a viabilidade da empresa, não faz, quer dizer, a vantagem que se tira deste registro é nula, a ficha de dados de segurança que a indústria da CAL teve que criar é perfeitamente inútil, porque envolveu tantos estudos e tão profundos que foi necessário produzir uma ficha de dados de segurança com mais de 100 folhas. Ninguém consegue ler aquilo. Não há nenhum utilizador que se dedique a ler uma ficha de dados de segurança daquela dimensão. E, portanto, isto são coisas perfeitamente teóricas e perfeitamente inúteis que não ajudam rigorosamente nada o desenvolvimento da indústria e que penalizam fortemente as empresas mais pequenas. Neste caso, nós temos um sócio que também é uma pequena empresa e que vai ter que pagar também como grande empresa, por sua vez tem um sócio que de facto é uma grande empresa. Portanto, a Agência Europeia de Produtos Químicos, em vez de receber uma taxa de uma grande empresa, uma pequena e uma micro, vai receber três taxas de grandes empresas. Isto não faz sentido, não tem mínimo cabimento. Mas, de qualquer maneira, provavelmente aqui o Dr. Botelho Muniz ou o Dr. Maia Cadete poderão, de uma forma jurídica, que eu não sou jurista e, portanto, não entendo muito destas coisas, mas poderão, de uma forma jurídica, dar mais alguns elementos que possam ser úteis para a Comissão de Assuntos Europeus poder avaliar esta questão.
Antes de mais, podemos só agradecer o pedido de audiência da Microlime. Só breves notas em complemento àquilo que o Sr. Engenheiro Brito Fernandes disse. Primeiro ponto, neste momento a Agência Europeia dos Produtos Químicos está a desconsiderar por completo a personalidade jurídica da sociedade em causa. Ou seja, trata-se de uma sociedade que tem 7 trabalhadores, teve um resultado líquido no ano relevante para efeitos de registro de 116 mil euros. A taxa que está a querer ser aplicada pela Agência Europeia corresponde a mais de 80% do resultado líquido da empresa, ou seja, excedem muito IRCs, quaisquer encargos ou anos objetivos que possam existir por parte das autoridades nacionais. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o montante da taxa que é aplicada pela Agência Europeia de Produtos Químicos para efeitos de gestão do processo administrativo, ou seja, já não estamos a falar do registro do produto, mas a mera auditoria é de cerca de 20 mil euros, ou seja, nós consideramos, e a Microlime considera, que isto é um encargo completamente desproporcionado, não tem qualquer adesão aos custos que efetivamente são suportados pela ECA. Nós sabemos que a ECA está assediada em Helsínquia, que o nível de vida em Helsínquia é muito caro, quer dizer, mas não podem ser empresas portuguesas, façam o enquadramento factual português e económico português, em que o país neste momento está a ser objeto de intervenção até por parte da Troika, em que o salário mínimo em Portugal são 465 euros, a suportar encargos administrativos de 20 mil euros. Isto é um primeiro ponto. Por outro lado, consideramos também que a Agência Europeia de Produtos Químicos, na atualidade, e no caso concreto da Microlime, está a fazer uma interpretação extensiva da recomendação da Comissão Europeia, que é a recomendação relativa às pequenas e médias empresas. Ou seja, está a fazer uma leitura extensiva das normas associadas ao cálculo da dimensão da empresa. Porquê? Como o Sr. Engenheiro já referiu, para além de tomar em consideração o volume de negócios da própria empresa em causa, vai buscar a empresa que está acima e que tem mais de 50%, e depois, de acordo com a recomendação, pode ir buscar as empresas parceiras. Só que o que é que a faz? É que, em vez de se cingir ao terceiro patamar, vai a um quarto patamar e exige que se considere, relativo a uma empresa que é uma empresa parceira que tem 25% do capital social da empresa associada da Microlime, que se vá depois repescar 100% do volume de negócios dessa empresa. E nós consideramos que isso não é correto. A Microlime, no entretanto, recebeu uma nova carta da ECA a dar-lhe conhecimento do seu entendimento sobre essa matéria, reiterando o entendimento que a Microlime deve ser considerada uma grande empresa. A Microlime, obviamente, irá responder à agência, mas o que a Microlime também apela a esta Comissão de Assuntos Europeus é que, no âmbito da sua missão e das suas prerrogativas, na medida do possível, intercedam ou interpelem a ECA para no âmbito deste processo, para ver de facto o que é que eles andam a fazer, porque nós não achamos que isto é manifestamente injusto. Há medidas que estão a ser adotadas a nível nacional, isto é um bocadinho num argumento lateral, mas estão a ser adotadas medidas ao nível do governo português e da administração central no sentido da redução da despesa pública e da maior redução das despesas com os encargos públicos, mas simultaneamente o que as empresas se constatam e se confrontam é que ao nível da União Europeia, da própria Comissão Europeia, são criadas agências ad hoc. Essas agências ad hoc, que no caso da ECA em 2007 começaram com 100 colaboradores, neste momento já têm mais de 500 colaboradores, e depois vêm pedir que sejam as empresas que já estão sujeitas a um plano económico nacional já agravado, que sejam essas empresas a suportar essas agências europeias. E no entendimento da Microlime, isto vem completamente em contraciclo com aquilo que são as proclamações de princípio da própria Comissão Europeia, que no âmbito da Agenda 2020 tem vindo a proclamar que se tem que ir pelo caminho da Smart Regulation e que se tem que diminuir os encargos para as empresas. E nesse contexto, que nós pediríamos à Comissão dos Assuntos Europeus era que encetasse diligências junto da ECA, da Agência Europeia, no sentido de confirmar do bem fundado da posição que tem vindo a ser adotada pela agência neste processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputada, se me permitir, eu diria só, faria só três ou quatro comentários muito, muito breves, justamente para sublinhar aquilo que já foi dito e para fazer de facto a distinção entre o plano da abordagem jurídica e o plano da abordagem política, mas que neste caso se confluem e se conjugam. Porque nós, por um lado, temos de facto uma questão que é estritamente técnico-jurídica, que é a da aplicação subsidiária da recomendação relativa à definição das PMEs no quadro dos fundos ao cálculo destas taxas, e esta escolha é ela própria questionável, e mais questionável ainda do ponto de vista técnico-jurídico, como explicava o meu colega e como explicava o engenheiro Brites Fernandes, é a interpretação extensiva que a ECA está a fazer dessa recomendação, a que leva de facto a resultados que são tão desrazoáveis que não resistem de facto, parece-nos, a uma abordagem com um mínimo de bom senso. Porque, como era explicado, quando os registros são feitos individualmente, mas para efeitos individuais, no quadro de relações intersocietárias, se considera cada uma das empresas pelo todo e não pela sua parte, então temos uma duplicação, uma triplicação, uma quadruplicação das taxas, porque são todas, em vez de englobadas numa única entidade que ela seria considerada como uma grande empresa, são todas elas individualmente consideradas grandes empresas, não é? E, portanto, temos de facto este resultado no limite absurdo de uma empresa com 7 funcionários e com, enfim, a dimensão de produção que foi explicada, a pagar taxas como se se tratasse de facto de uma grande empresa. E, simultaneamente, as outras empresas, cujo volume de negócios foi imputado para efeito desse cálculo, a serem cada uma delas, individualmente também, qualificadas como grandes empresas e, portanto, a termos o tal fenómeno de, dizia eu, duplicação, triplicação ou mais do montante das taxas. Não é, de facto, razoável, e nós, obviamente, estamos a procurar na sede própria, desde logo no âmbito do procedimento administrativo, contestar estas interpretações. Teoricamente, há um direito de recurso para o Tribunal Geral da União Europeia das decisões que são adotadas pela ECA, mas podem imaginar também os custos que estão envolvidos com o exercício desse direito de recurso, e naturalmente uma empresa com a dimensão da Microlime tem que ponderar muito bem se faz sentido incorrer também nos custos associados a esse eventual recurso judicial. Mas, por outro lado, há a questão política e há o enquadramento político, que é, efetivamente, o de sabermos se interpretações deste tipo têm um mínimo de coerência com as políticas de apoio à indústria e de reindustrialização da Europa, que, quer ao nível dos governos nacionais, quer ao nível das instâncias decisórias da União Europeia, têm sido colocadas na agenda. E o que nos parece é que há uma contradição completa entre o discurso e depois aquilo que se passa no dia-a-dia, designadamente aquilo que se passa em casos como este, que eu diria são talvez casos extremos, não é? São de tal maneira chocantes que são casos extremos. Mas a verdade é que isto constitui um obstáculo enorme ao desenvolvimento da atividade normal de uma empresa como, como a Microlime. A Microlime resolveu, digamos, se me permitem a expressão, não se ficar e, portanto, resolveu suscitar o problema junto das instâncias próprias a nível europeu e resolveu, no mínimo, dar conhecimento às instâncias decisórias políticas em Portugal para que haja justamente a percepção, o conhecimento dos problemas concretos com que as empresas se confrontam. Não vos pedimos milagres, evidentemente, como, como é óbvio, e temos consciência disso. Mas temos a noção de que instâncias como esta Comissão e como a Assembleia da República, no quadro, aliás, do reforço das prerrogativas e das competências dos Parlamentos Nacionais no âmbito do processo europeu, têm uma palavra a dizer. E a sua palavra deve ser ouvida. E, portanto, naturalmente, conhecerão melhor do que nós quais são os procedimentos e quais são os mecanismos próprios que existem para este efeito. Não choca, no quadro atual, uma interpelação direta feita à Agência Europeia, muito menos choca, evidentemente, uma interação com a Comissão Competente do Parlamento Europeu, que tem um escrutínio mais direto sobre essa entidade. Enfim, naturalmente que as senhoras e os senhores deputados verão quais são os mecanismos próprios e adequados, mas eu parece-me que este não é uma alegação teórica, é um caso concreto, muito simples, com nomes, com rostos, com uma empresa concreta, e julgo que vale a pena tomar estes casos concretos em consideração e no fundo, procurar levá-los a uma decisão que seja minimamente razoável. Muito obrigado.
Já. Muito obrigado, Sr. Engenheiro e Soutores. Eu peço desculpa que ainda não decorei os nomes, não registrei os nomes, não é por mal, já lá iremos. Eu, como estou a presidir esta reunião, confesso que um bocadinho surpreendida porque pensei que estivesse outra pessoa a presidir, mas de qualquer forma queria agradecer a explicação que deram e queria também agradecer o caso concreto que trouxeram. Como diz o Sr. Ibem, este não é um caso teórico, é um caso concreto. E por ser um caso concreto vamos tentar também perceber até que ponto nós, Parlamento, e como diz Ibem, e da exposição de ambos, decorre um conhecimento muito profundo do direito comunitário, dos mecanismos das instituições comunitárias e de como é que tudo isto funciona e de como é que a legislação europeia tem hoje uma influência tão grande na legislação nacional. Nós costumamos dizer aqui às vezes que cerca de 90% da legislação portuguesa é hoje produzida por decorrência normal daquilo que vem das instituições europeias. Nesse quadro, de facto, o Tratado de Lisboa traz aos Parlamentos Nacionais um papel preponderante naquilo que se chama a fiscalização das medidas, ou o acompanhamento e fiscalização, se formos mais rigorosos, das medidas que vão sendo tomadas em termos legislativos ou não legislativos nas instâncias europeias. Esta recomendação é uma recomendação que vem de 2003, onde o Parlamento Nacional ainda não tinha este mecanismo. Este mecanismo, apesar do Tratado de Lisboa entrar em vigor, agora se eu não estiver enganada, porque eu engano-me sempre com a altura, janeiro de 2010? Pronto, mas veio a ratificado na presidência portuguesa e entra em vigor imediatamente a seguir em janeiro de 2010. O Parlamento Nacional, desde 2006, que faz este acompanhamento, através da Lei 43 de 2006, um bocadinho ainda na gênese do Tratado Constitucional, o Parlamento Português decidiu acompanhar as iniciativas legislativas e não legislativas da União Europeia, de forma a que pudéssemos também adequar a legislação europeia àquilo que são, ou, adequar não, mas no sentido de também chamar a atenção para os pontos que são as nossas características nacionais, e por isso é que em alguns momentos se conseguem alterar algumas coisas, não muitas, devo dizer-se de resto, mas em alguns momentos alertarmos e até utilizarmos os mecanismos de bloquear, entre aspas, uma determinada, um determinado diploma. No caso concreto, nós temos duas situações. Temos a situação da Microlime, que coloca, e bem, é um escritório de advogados, um pedido de parecer e também uma ação nas instâncias europeias, e creio que nacionais, se eu não estiver enganada, não? neste, é só às instâncias europeias. De qualquer forma, o que é que nós, como Parlamento, podemos fazer, apesar do tal reforço dos Parlamentos Nacionais? Eu acho que nós podemos chamar a atenção dos nossos eurodeputados e, em particular, da Comissão competente no Parlamento Europeu, e aí não só aos nossos eurodeputados, mas à Comissão competente sobre esta matéria, e podemos, ainda assim, enquanto Comissão de Assuntos Europeus, instar a Agência Europeia para que diga de sua justiça. Claro que a Agência Europeia dirá aquilo que vos tem dito a vós. A razão está daquele lado, a recomendação é para aplicar. O que nós podemos é alertar para, do que eu consigo perceber desta audição e do que foi a documentação deixada. Prende-se essencialmente com uma profunda injustiça quanto às taxas que são aplicadas, não em função do tamanho das empresas, mas em função do tipo de produto que essas empresas têm. Se eu não... É mais ou menos...
Vamos lá ver, não, se me permite, não é apenas assim, ó. Não é necessariamente assim, porque as taxas são pagas pelo registro de produtos.
Sim.
Como o engenheiro dizia, não há uma relação direta entre o montante da taxa e a quantidade produzida, e portanto nesse sentido, como o Sr. Deputado dizia, não há uma relação entre uma coisa e outra, e por outro lado, a relação que se estabelece também não é com o volume de negócios direto realizado por aquela empresa, e até podíamos admitir, no limite, que não fosse tomada apenas em consideração o volume de negócio da empresa em causa, por exemplo, se ela fosse controlada a 100% por uma outra empresa e portanto no fundo tivesse integrada.
Sim.
Sim. Grupo, mas o que nós contestamos, o que parece perfeitamente desrazoável, é que, sendo tomada em consideração o efeito grupal, nesse caso, cada empresa que, nos critérios muito amplos da ECA, integram o tal grupo, a tal grande empresa, é considerada individualmente como grande empresa.
Eu percebi.
Portanto, em vez de termos o grupo que paga como grande empresa, cada uma das pequenas unidades que integra o tal grupo ficcionado paga como se ela própria fosse um grande grupo. E, portanto, temos uma multiplicação de taxas que é totalmente desrazoável. Totalmente desrazoável.
Já percebi. E, portanto, perante isso, o que nós podemos fazer como Parlamento, e que transmitiremos, obviamente, ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes desta Comissão, e, portanto, a toda a Comissão também, é, sem prejuízo, dar a palavra de imediato aos meus colegas, mas é a tentativa de, junto da Agência e junto do Parlamento Europeu, podermos também chamar a atenção para isto. Isto significaria que tinha que haver um novo processo legislativo de alteração a esta recomendação para que houvesse atenção a este pormenor. E, portanto, é o nosso papel enquanto Parlamento Nacional. Tendo
uma interpretação mais razoável, não é? Porque numa interpretação mais razoável da recomendação, não atingiríamos estes efeitos completamente desrazoáveis que atingimos agora, não é?
Senhor Deputado, só uma nota. Sem prejuízo da componente legislativa, há uma componente também decisória da própria ECA.
Tem interpretação.
Para além da questão do montante das taxas aplicáveis ao registro dos produtos, a ECA, por duas decisões que nós identificamos na exposição, estabeleceu de forma ad hoc, apesar de estar previsto um regulamento que é que eu podia fazer, estabeleceu um montante associado à gestão do procedimento administrativo. E nós também consideramos que o montante que foi fixado e que é autocentrado na própria ECA, ou seja, foi a ECA de forma unilateral que o determinou, é excessivo. Nós estamos a falar de encargos associados à gestão do processo, que depois eventualmente a Microlam terá de proceder ao pagamento, na casa dos 20 mil euros. Só por efeitos de gestão do procedimento.
Sim.
E quando nós temos
efeitos burocráticos, não é, senhor?
Em Portugal, 465 euros, quer dizer. Há aqui uma.
Sim. Só para encargos administrativos, aponta ele, são cerca de 20 mil euros.
É mais. Encargos administrativos.
Encargos administrativos.
Sim, encargos administrativos.
Faltam os registros dos produtos, os preços, os valores das taxas e tudo.
Foi a própria ECA que terminou.
Chegamos a 100 mil.
E isso está fora do procedimento legislativo, percebe? É uma decisão administrativa da ECA.
Mas eu vou dar a palavra aos meus colegas. Deputado Gabriel Corte Real, do PSD.
Eu vou ser rápido, porque infelizmente nós temos uma audiência nesta mesma sala com o Ministro, hoje não é o Ministro do Secretário de Estado, dentro de 10 minutos. Eu conheço o vosso caso, por isso não vou perguntar em pormenor, eu ia pedir duas coisas. A primeira é que fizessem chegar de uma linguagem não jurídica, e eu sou jurista, por isso não é a questão, não é para mim, mas é uma linguagem para se perceber melhor, muitas vezes para os não juristas, uma linguagem sucinta e não jurista ao problema. Eu estava a dizer há bocado, em vez de identificarmos a questão estritamente jurídica, porque essa está a seguir o seu caminho, há aqui uma questão de política e de intervenção. Eu acrescentava o que a sua deputada Catarina referiu, acrescentava mais uma situação. Nós podíamos interpelar a Comissão Europeia, porque ela é que no fundo tem este poder, para poder alterar, ou, enfim, se não for uma questão de interpretação, ela própria alterar a recomendação noutro sentido. Aliás, o que eu saiba, e tanto que eu tenho conhecimento, a Comissão Europeia tem consciência de que, de facto, as taxas são excessivas. Sabem isso? O vosso caso não é único. Há várias empresas na Europa a fazerem queixa, de facto, e por isso, quanto maior for a pressão para a mudança, e principalmente porque esta Comissão Europeia tem uma ideia de small business orientation, em alguns casos, e por isso é até lhes dar o pretexto para eles poderem alterar alguma coisa. Por isso é óbvio que o Parlamento pode dar uma ajuda nisso, fazendo alguma pressão e ajudando alguma, enfim, a Comissão Europeia a ter algum fundamento para mudar. Por isso ia-vos pedir, se pudessem fazer chegar alguma explicação, não estritamente jurídico, o que eu sabe é essa, não é? Então essa é nova, foi agora, então eu não vi. Eu tinha visto uma outra, o que veio chegar há uns dias, esta veio recentemente, então peço desculpa. Então peço desculpa se ela já existe, peço desculpa, explicando até porque para todos os deputados perceberem, aqueles que não são juristas, os juristas é mais fácil perceber isso e também mais facilmente fazer chegar, porque a política, a Comissão Europeia, muitas vezes prefere estas questões mais, os pontos certos políticos, propriamente estas questões de natureza jurídica, que são importantes e seguem o seu caminho, obviamente, e estão a seguir o seu caminho e não deixam de ser importantíssimas, não estou a desvalorizá-las, até como jurista não posso valorizá-las, mas que também é um outro caminho, que é aquele do caminho do Parlamento e que vos pode ajudar, porque de facto esta questão está em cima da mesa e eu tenho, há uns dias estive a falar com alguém da Comissão Europeia que tem este dossiê e de facto eles têm consciência de que há muitas queixas. As taxas são excessivas. Agora, em ter consciência e fazer alguma coisa, às vezes uma diferença. É importante é que se faça alguma coisa, não é só ter consciência, é que se faça. Exatamente, é que se faça em relação a isso.
É o hábito.
Muito obrigado. Eu subscrevo as palavras que a Sra. Presidente, a Sra. Deputada Catarina Mendes, referiu e apenas queria evidenciar uma nota. Que é a seguinte: há um meio relativamente rápido, gracioso, que poderá e que tem de funcionar razoavelmente. Eu digo isto porque nós temos acompanhado o relatório anual do produtor de Justiça Europeia. O produtor de Justiça Europeia tem por função verificar se as normas, se os atos praticados pelas instâncias comunitárias correspondem ou não à boa aplicação do direito comunitário. E eu penso que aqui não há boa aplicação do direito comunitário. Nem compreendo que é necessário produzir efeitos vinculativos para uma instância, como os nossos excelentes colegas e presentes sabem também como nós. Ou melhor, de modo que eu, se o Sr. Presidente me permitisse, recomendava que, independentemente das nossas ações, ações que possamos empreender e que dependem da deliberação do órgão, que é a Comissão, sugeria que imediatamente acionassem um pedido junto à Justiça de conformidade da verificação ou não da manifestação do direito comunitário nesta parte da aplicação das taxas e da valorização do sistema. Eu não sei até que ponto é que isto poderá implicar, para além do registro, outro registro a nível mundial, não sei, sinceramente não sei, mas poderá haver justificações até para isso, que poderão, porventura, até ser prescindíveis. Bastará circunscrever, um modo muito mais restrito, o registro, não sei. De qualquer forma, os pedidos têm sido relativamente poucos, a ação da senhora Procuradora de Justiça, que agora é uma senhora, tem funcionado rapidamente e tem recomendado às instâncias comunitárias, tanto quanto sei, tenho lido os últimos relatórios, tem recomendado que cessem de tratar dados que são considerados em desconformidade com o direito comunitário. Porque o seguinte, é uma recomendação que se permitisse, que deixaria, uma lembrança, e era isto que eu tinha tudo a dizer, porque a senhora Presidente já disse.
Eu queria, se me permite, queria só dizer em relação a este ponto, que nós naturalmente não esquecemos essa possibilidade, só que, de acordo com as regras em vigor, nós não podemos simultaneamente utilizar a via do Provedor de Justiça e a via do recurso judicial, porque se a opção da Microlime, concluído o procedimento administrativo, como outras empresas europeias já o fizeram, como aliás teve a oportunidade de dizer, decidirem impugnar essas decisões perante o Tribunal Geral da União Europeia, neste momento há vários recursos pendentes justamente sobre esta questão, nós realmente, nesse caso, enfim, Sr. Doutor, não poderemos ir simultaneamente perante o Tribunal Geral e perante o provedor. Se acabarmos por nos conformar com a decisão administrativa, poderemos suscitar o problema perante o provedor, mas aí já com o caso decidido no plano jurídico-administrativo e, portanto, com uma enorme dificuldade na reversão subsequente da decisão. Portanto, também do ponto de vista jurídico-processual é uma escolha que não é fácil, mas obviamente agradecemos a sua lembrança quanto a essa possibilidade. Mas, enfim, também aí temos alguns escolhos processuais e temos que tem a empresa que decidir, evidentemente, qual é o caminho. Porque aqui depois também há uma avaliação do custo-benefício das vias e das ações que se escolhem, não é?
Só posso dizer, só mais uma última nota, até quanto à questão da atuação da Agência Europeia, até no quadro do Provedor de Justiça Europeu, que é a Agência Europeia, de acordo com o Regulamento 158, de acordo com o Tratado, de acordo com o Código de Conduta Interno da própria Agência, tem que respeitar o regime linguístico. A Agência Europeia, por diversas vezes, interpelou e efetuou comunicações à Microlime em língua inglesa. Ou seja, eu acho que nós fazemos também, isto é inadmissível. Não é? Há três, pelo menos, há o Tratado, há normas de direito derivado, há o Regulamento 158, há o próprio Código de Conduta Interno da Agência, e a Agência sabe que quando interpela, quando solicita informações a uma empresa que está determinada, uma empresa ou um particular que esteja localizado num determinado Estado-membro, tem que se dirigir na língua desse Estado-membro. E mais, o Código de Conduta da ECA estabelece que, se a empresa ou o particular se dirige à instituição na língua desse Estado-membro, tem que obter resposta na língua desse Estado-membro. E o que se verificou ao longo deste processo, e só já quase quando os advogados entraram, é que só a partir dessa data e por pedido expresso é que passaram a cumprir com as normas aplicáveis. Também acho que percebemos que isso é grave.
É digno de nota, pelo menos nesta comissão, já não está aqui o Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Mas eu sugiro inteiramente
que sempre que vinha esta comissão e havia um documento que não fosse possível, dizia não pode. Não, caras, vezes tivemos aqui essa discussão e todos nós concordámos que, evidentemente, essa é uma exigência dos Estados-membros.
E do regulamento.
Eu queria agradecer a presença e dizer-lhes, como se partia há pouco, não esperam nenhum milagre. A única coisa que isto
lá perto.
Tem que ver.
Mas lá perto.
Exatamente. Para nós, é pelo menos essa possibilidade de termos trocado informação. Como a carta dizia, informação mais detalhada daquilo que é um problema que assistam à empresa e a outras tantas, mas no caso concreto, à Microlime. Nós temos os contactos aqui e daremos conta das diligências que tomamos. Estou certa que será tomada em nome da Comissão e não deste ou daquele partido, eventualmente. que acho que faz mais sentido do ponto de vista institucional.
Sim, claro.
Que isso tenha outra força do que um partido ou outro. E por isso mesmo transmitirei à mesa desta comissão, sem prejuízo de, se for necessário, voltarmos a falar e voltarmos a trocar informações, porque creio que também têm os nossos contactos com facilidade e assim podemos ir trocando impressões sobre o assunto.
A sua sugestão de uma instância direta junto à ECA seria o ideal. Muito obrigado.
Nós poderíamos deixar a carta da ECA que recebemos recentemente em resposta, de facto, à nossa exposição. Está em português.
Essa já está em português.
já está.
Agora está
a completar o vosso processo.
Agora fazer tudo isto. Sim, senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.